Glória a Deus, estamos aqui para um culto de quinta-feira, é um culto que o Senhor preparou para nós, amém? Vocês vieram com expectativa no Senhor? Vocês vão ser alcançados e vão ser supridos essas expectativas, glória a Deus, amém. Pensando no que a gente podia conversar essa noite, eu tinha pensado num tema específico e aí terça-feira eu estava aqui dando aula no discipulado. Eu vim trazer uma matéria chamada Comunhão com Deus e a Igreja. E enquanto eu ministrava essa matéria, enquanto eu ensinava ela, o Espírito Santo tocou algo no meu coração e em cima disso a gente vai estar conversando essa noite. Amém? Então, nessa matéria que eu fui ensinar, que eu ensinei na terça-feira, a gente fala um pouco a respeito de como nós vamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus, né? Como que se dá essa comunhão com Deus e como se dá essa comunhão com a Igreja. E enquanto eu falava a respeito da comunhão com Deus, a gente fundamenta algumas coisas e dentro dessa explicação, nós falamos que a comunhão com Deus, ela se dá através do Espírito, porque Deus é Espírito, nós somos Espírito, então, dessa forma, essa comunhão é estabelecida. E que a ponte que fez com que isso acontecesse foi através de Jesus Cristo, quando ele morreu e se entregou. Aquele abismo que existia entre Deus e o homem, ele passa a ser restabelecido. Então, a partir desse momento, a comunhão com Deus, ela passa a acontecer novamente, essa comunhão entre o homem e Deus, através do sacrifício de Jesus. E toda essa comunhão, ela flui através da oração, do tempo de comunhão que você tem com Deus. E a oração é esse meio, é o intermédio que a gente vai ter, esse contato direto que nós vamos ter com Deus. É através da oração. E dentro da matéria a gente traz algumas explicações de três, na verdade são três tipos de oração nós trazemos, né? Explicando quais são. Dentro do rema você vai poder ver, vai aprender que existem outros tipos de oração, mas dentro do discipulado a gente entra ali a respeito de três orações. E dentre elas, nós falamos a respeito da oração de petição, que é conhecida também como oração da fé. Aquela oração em que você pede algo para o Senhor. Aquela oração em que você chega para ele falar alguma coisa que você está precisando. E sabe, essa oração da fé, ela foi concedida para nós através do sacrifício de Jesus. Porque ele mesmo diz, lá no evangelho, nos evangelhos, ele fala que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, a gente vai receber. Então, Jesus, ele conquistou um testamento para nós, ele nos deu, nos entregou de mão beijada esse testamento, que é o nome dele, que faz com que as coisas possam ser ligadas no céu, amém? Ele faz esse intermédio entre nós e Deus, e é através do nome de Jesus que a gente conquista essas coisas, que a gente pode usar a oração da fé. E a fé é o quê? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é a fé. E a fé, ela é ativada como? Eu criei, por isso falei. Então, quando a gente abre a nossa boca, a gente declara, essas coisas vão acontecer. Então, quando nós entendemos essas coisas, a oração de petição, ela vai ser muito eficaz. A gente vai conseguir conquistar aquilo que a gente está almejando, desde que não vá de encontro com a palavra, que vá de encontro com os princípios de Deus. Então, ela é um benefício nosso como filhos de Deus. Se você nasceu de novo, a oração da fé, ela tem que fazer parte da sua vida, ela pode fazer parte da sua vida e você vai conseguir conquistar coisas diante disso. E enquanto eu falava essas coisas, enquanto eu ensinava um pouco sobre isso, o Espírito me instigou a falar alguma coisa diferente, sabe? E trazer um pouco de equilíbrio com relação a isso. No tempo que a gente tem vivido, infelizmente a gente tem visto muita teologia da prosperidade, né? Muita gente usando o nome de Deus só para conquistar coisas, falando de Deus só para falar dos benefícios que tem quando você busca o Senhor. Enquanto eu falava sobre isso, o Espírito falou, qual foi a última vez que vocês me buscaram simplesmente por quem eu sou? Quando foi a última vez que você entrou para um momento de oração, por exemplo, só para ter um tempo com Deus, só para engrandecer o nome dEle, para dizer o quanto Ele é lindo, quanto Ele é santo, quanto Ele é verdadeiro, quanto Ele é puro? Qual foi a última vez que a gente teve um tempo de oração como esse? Que a gente esquece das coisas e não pede nada para Deus. Simplesmente entra ali para desfrutar da presença dEle. E dentro desse questionamento, eu estruturei aqui o que a gente vai estar conversando hoje, que é falando qual tem sido a nossa motivação. Sabe, nós somos cristãos, acredito que aqui boa maioria das pessoas são cristãs, eu nem sei se tem algum visitante hoje. Temos algum visitante hoje? Olha lá, temos três visitantes, quatro, glória a Deus, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês com a gente, amém? Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, a gente recebe coisas do Senhor. Mas a nossa motivação tem que ser uma só. E hoje a gente vai estar entrando um pouco mais a fundo nisso. E eu quero que vocês abram a Bíblia lá em João, no capítulo 6. A gente vai ler um pouco esse capítulo, ele é muito precioso. Eu gosto muito do livro de João, do Evangelho de João. Ele é um livro rico em detalhes, ele traz explicações mais profundas dentro de alguns textos, comparando aos outros livros. E eu gosto muito do livro de João, muito mesmo. João, ele foi muito preciso quando escreveu. E esse capítulo 6, ele me chama muita atenção. E a gente vai hoje estar discorrendo em alguns pontos desse capítulo, a gente vai ler alguns versículos dele. Então, peço para vocês até deixar aberto aí no capítulo 6, que a gente vai acompanhando juntos. Amém? Vamos começar no versículo 1. Após essas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. No verso 7, Filipe respondeu: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas o que é isso para tantos? E Jesus disse: fazei com que os homens se assentem. E havia uma grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram, e o número era aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, para os que estavam assentados. E do mesmo modo os peixes, tanto quanto eles queriam. E vamos parar por aqui, depois a gente vai voltar para esse trecho. Sabe, logo no começo a gente vê que tinha uma grande multidão seguindo Jesus. Essas pessoas não estavam seguindo Jesus à toa. Elas tinham visto os milagres que ele já tinha feito. Se você passar a ler ali o capítulo 5, 4, 3, você vai ver que Jesus já tinha operado milagres. E diz que uma multidão de pessoas, então muita gente, estava perseguindo Jesus. E eles estavam perseguindo Jesus porque viram milagres acontecer. Muitos deles possivelmente estavam precisando de milagres. E Jesus é aquele que pode fazer milagre, amém? Então eles estavam atrás de Jesus por conta dos milagres. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela multidão. Possivelmente Jesus já tinha caminhado um longo período e viu que esse pessoal estava atrás dele o tempo todo. E a Bíblia diz que ele olhou para as pessoas. Isso mostra que Jesus olha para nós. Amém, um dia a gente foi multidão, um dia a gente estava distante, um dia a gente não tinha sido encontrado por Jesus, nós estávamos perdidos, e Jesus olhou para nós, da mesma forma que ele estava olhando para essa multidão. E esse olhar que ele teve para a multidão, ele identificou que eles possivelmente estavam com fome. Senão Jesus não ia querer dar comida para as pessoas, se não visse que eles estavam com fome. Então Jesus olha para as nossas necessidades, ele sabe o que a gente precisa de um olhar. E ele observou isso dessas pessoas, dessa multidão que estava seguindo. E a Bíblia diz que eram 5.000 homens, possivelmente muito mais pessoas, porque ainda faltavam as mulheres e as crianças. E eles estavam, todos eles, atrás de Jesus. E Jesus faz até um questionamento, né, para Filipe ali primeiro, e fala: Filipe, onde a gente vai comprar pão? Aí Filipe: mestre, nem com 200 denários a gente consegue comprar pão para todo mundo, que é muita gente. E 200 denários era equivalente a... um denário é equivalente a um dia de trabalho, né? Então era bastante dinheiro para comprar esse pão para essa galera. E mesmo assim não teria estrutura nenhuma para poder fazer pão tão rapidamente. Jesus observou essa situação toda. E ele queria mostrar algo para as pessoas. Ele queria mostrar tanto para os seus discípulos quanto para a multidão. Que ele é aquele que provê. Ele é aquele que supre a falta. Ele é aquele que alcança as nossas necessidades. Seja ela qual for. Jesus é a resposta para o pro problema que você tem, para a falta que você tem. Em Jesus você encontra a plenitude. Amém? E ele olhou ali, e aí pega, Filipe Felipe, André pega lá, encontra um menino que tem 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia fala como Jesus se comportou quando viu esses 5 pães e 2 peixes. Os discípulos, com um olhar natural, pega e fala: mestre, esse é pouco, eu te garanto, não dá para nada, não dá para uma família comer, 5 pães e 2 peixinhos não dá para uma família comer. E aí Jesus pega, recebe aquele alimento, ele dá ações de graças, manda o povo se assentar primeiro, e aí entrega em ação de graças ao Senhor, e manda os seus discípulos distribuírem. E a Bíblia diz que os discípulos vão distribuindo para os pequenos grupos, para as pessoas que ficaram lá, e no final, todo mundo comeu e se fartou. A Bíblia deixa claro, e claro isso ainda, ainda fala que eles ficaram fartos, todo mundo comeu tanto quanto queria. Não foi regradinho ali dar um pedacinho de pão para uma criança, ah, vou dar meio para essa mulher aqui que ela é mais magrinha, ah, para esse homem aqui que é maior vou dar um pão inteiro. Não, todo mundo comeu tanto quanto se fartou, o quanto eles quiseram estava ali à disposição para eles poderem comer. E eles comeram. E no final ainda sobraram 12 cestos cheios. Nosso Deus, Ele está disposto a abundar na nossa vida, meu irmão. Ele não está regrando, não está pingando coisa ali sobre nós, não. Jesus conquistou um alto preço e Deus, Ele fez aquilo que via o Pai dEle fazer, que estava no céu. E Jesus, Ele não foi regrado com essa multidão. Ele não conhecia todos eles, não tinha contato, não eram seus discípulos. Ele podia ter pegado os 5 pães e 2 peixinhos, feito ali uma ceia com os discípulos e estava tudo bem. Não, Ele quis alcançar a multidão. Ele quis mostrar que Ele pode fazer pela multidão. Amém? E Ele fez essa multiplicação dos pães e peixes. E a Bíblia, se a gente, vamos continuar lendo ali, deixa eu só ver qual versículo. Vamos lá para o versículo 15. E aí depois que Jesus faz essa multiplicação dos pães e peixes, ele nota que a multidão começou a ter um interesse ali com as pessoas, com Jesus. A multidão começa a ter um interesse. E ali a Bíblia diz, ó, percebendo, pois, Jesus que estava prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. Sabe, essas pessoas, essa multidão que estava seguindo Jesus, elas olharam para ele e elas viram que ele curava, que ele libertava, viu os milagres que ele fazia e viu que ele multiplicava pão e peixe. O que mais que eles iam querer? Não ia nem precisar trabalhar para comer. Eles falaram, não, vamos colocar Jesus aqui então como rei e a gente está feito, não vamos precisar de mais nada. E aí Jesus percebe essa intenção do coração da multidão. Ninguém estava falando ali provavelmente, mas Jesus percebe essa intenção do coração, esse interesse que eles estavam tendo em Jesus. E ele se retira, ele vai para o outro lado do mar, se retira e a multidão fica ali, os discípulos vão também. E aí acontece, vem aquele vento forte sobre o mar, Jesus anda sobre as águas, enfim. Mas ali no versículo 24... fala que a multidão, ela começa a sentir falta de Jesus. Viu que ele não estava ali e vai atrás dele. A multidão, então, ela estava ali com segundos interesses e vai atrás dele. Vamos ler lá no versículo 24. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciaste. No verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus o Pai o selou. Sabe, a multidão, essas pessoas, elas estavam buscando Jesus somente por aquilo que ele poderia dar. E nós, como cristãos, será que a gente está tendo esse comportamento de multidão? Será que a gente tem buscado Jesus? O nosso coração tem desejado Jesus por aquilo que ele pode nos dar? Sabe, essas pessoas, elas não estavam buscando Jesus pelo sobrenatural que ele é. Porque os milagres que Jesus fazia, que Jesus estava fazendo naquela época, eram milagres sobrenaturais e além do natural. Pessoa coxa levantava e andava, leproso era curado, todo tipo de cura, libertação que as pessoas viram eram coisas sobrenaturais. E essa multidão, elas estavam apenas preocupadas em encher a barriga, no próprio eu, querendo as coisas que elas estavam desejando. Será que nós, como cristãos, nós estamos sendo esse tipo de pessoa? Será que a gente tem buscado Deus somente por aquilo que Ele pode nos dar? A vida terrena, ela é muito passageira, isso aqui que a gente vê é muito passageiro. Nós precisamos entender que existe algo a mais. Esse aqui é um momento para a gente conhecer Jesus, fazê-lo conhecido, e depois nós vamos para a eternidade, viver junto com Ele. Então não vai ter dinheiro lá no céu, não vai ter casa lá no céu, não vai ter carro lá no céu. Essas coisas que a gente vê, que a gente deseja e que é lícito a gente desejar andar no carro bom, é lícito a gente desejar morar numa casa boa, é lícito a gente querer ganhar dinheiro, poder viajar, poder desfrutar, isso é lícito, eu não estou dizendo de forma nenhuma que não. O erro está em a gente inverter a ordem, em querer Jesus para conquistar essas coisas, em se aproximar de Jesus, querer ir para a igreja, querer viver uma vida com Deus, por aquilo que Ele pode dar. Isso é por interesse. Um pouco forte essa palavra, mas ela é o que vai fazer a gente crescer. Sabe, a nossa igreja está entrando num novo nível, a gente já ouviu isso algumas vezes, e responsabilidades maiores vêm para aqueles que desejam crescer. E a gente precisa estar ciente disso, sabe? Num mundo que o evangelho, infelizmente, ele tem sido banalizado, porque as pessoas estão querendo usar do evangelho para enriquecer, usar do evangelho para ganhar coisas, conquistar coisas, a gente não pode deixar com que isso entre na nossa vida. Nós precisamos estar prontos para ouvir ao Senhor e entender que a gente está buscando Ele, quer viver uma vida com Ele, não por aquilo que Ele pode dar. Existe algo muito maior que Ele vai nos dar, que é a eternidade. Na continuidade aqui, vamos continuar ali, no versículo 27, a gente já leu. Jesus falou assim, trabalhai não pela comida que perece. Então não busque as coisas naturais, não fique trabalhando só pela comida que perece, não fique trabalhando para conquistar o carro do ano, não fique trabalhando só para mudar para uma casa melhor, não fique trabalhando por essas coisas. Jesus está dizendo, não sou eu. Não fique trabalhando só para isso, existe algo a mais. Que é o quê? Vamos continuar ali. Mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Jesus veio conquistar isso para nós, uma vida eterna, uma vida plena. E essa vida é uma vida de passagem. Ela tem começo, ela tem meio, tem fim, até que a gente chegue na eternidade. Isso aqui tudo vai passar. Tudo isso aqui vai passar. O carro que você deseja, vai passar, meu irmão. Ano que vem ele tá velho já, já passou do ano. E aí vai ter outro. A casa que você tanto sonha, meu irmão, daqui 5 anos você vai ter que pintar ela de novo. Vai passar. E o que, que a gente tem feito nesse período? O que, que a gente tem feito nesse tempo? Será que a gente tem realmente buscado Jesus por aquilo que Ele é, por quem Ele é de fato? Será que a gente tem tido a intenção correta? Isso é uma coisa para a gente poder sondar no nosso coração. A gente precisa sondar porque o tempo está passando, Jesus está voltando e a gente tem que estar pronto. Amém. E aí a multidão começa, Jesus fala ali um pouco na sequência, ele fala que ele é o pão da vida, e quando ele fala que ele é o pão da vida, a multidão fala, mas meus antepassados, eles comeram do maná que descia do céu. Eles fazem esse paralelo, tá beleza, você é o pão, mas e meu antepassado que comia o maná que caiu do céu? Deus mandava alimento para eles do céu, e aí, você falando para mim que você é o pão? E eles de novo estavam pensando nas coisas naturais, eles estavam pensando só na comida, quando na verdade Jesus estava falando de algo muito maior, de algo muito mais profundo, que era a eternidade. Ele falou que aquele que comesse da carne dele, aquele que bebesse do seu sangue, nesse momento ele não está falando necessariamente da carne e do sangue de forma natural, mas ele está falando da comunhão, da ceia que a gente, por exemplo, que a gente faz, costuma fazer. A gente come do pão, bebe do sangue, e Jesus está falando a respeito desse tempo de comunhão. E a multidão pensando no maná, na comida que descia. Ele fala, meu irmão, se você comer da carne e do sangue que eu estou te dando aqui, se você se alimentar da vida verdadeira que vem através de mim, você nunca mais vai ter fome, você nunca mais vai ter sede, e muito mais, você vai viver eternamente comigo. Amém. Glória a Deus. E aí Jesus continua fazendo, conversando, né, com essa multidão, com essas pessoas. E lá no versículo 47, vamos ler lá, a partir do verso 47. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo, como ele poderia nos dar esse homem a sua carne para comer? Então Jesus disse, na verdade eu lhes digo, se não comer a carne do Filho do Homem, e não beber o seu sangue, não tereis vida com ele mesmo. E no verso 54, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeira é a comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai, que vive, me enviou, eu vivo pelo Pai. E assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer desse pão viverá para sempre. Jesus está falando a respeito da eternidade, meu irmão. Ele está falando que não é só sobre essa vida que a gente vai viver. Existe algo a mais, algo mais profundo. E nós, como filhos de Deus, nós vamos ser direcionados para isso. Mas enquanto não chega a eternidade, a gente tem essa vida aqui na Terra. E a gente não pode viver buscando as coisas daqui, essas coisas naturais. A gente não pode viver buscando. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele escreve... 1 Coríntios 15, 16, o apóstolo Paulo escreve assim... Se a nossa vida com Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Isso é doído de ouvir, né? Se a nossa vida está fundamentada aqui, naquilo que a gente pode ver, tocar, a gente é os mais miseráveis deste mundo. O apóstolo Paulo está falando isso para nós, meu irmão. Eu, quando estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, será... Que é doído ouvir isso aqui. É doído falar também. Mas o apóstolo Paulo falou, ele trouxe isso para a exortação do corpo de Cristo. Nossa vida não pode estar fundamentada nisso aqui. Não pode estar fundamentada nisso, porque senão a gente é um dos mais miseráveis desse mundo. Se a gente acorda todo dia só pensando em trabalhar, ganhar dinheiro para conquistar coisas aqui, a gente é o mais miserável do mundo. Você pode conquistar tudo. Você pode ter tudo. Pode ter a melhor casa, o melhor carro, a conta... bufando lá, cheia de dinheiro, infelizmente você vai continuar sendo o cara mais miserável do mundo. Porque a motivação tem que estar no Senhor. A gente tem que estar buscando ao Senhor de forma genuína, de forma verdadeira, buscando Ele para ter comunhão, para viver uma vida junto com Ele, não só por aquilo que Ele pode nos dar. Amém. E aí os discípulos ouvindo isso, existiam mais discípulos, né? Existiam vários discípulos. E aí no versículo 60 está escrito: portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro. Quem pode suportar? É duro de ouvir, gente. E quem suporta são os verdadeiros. Aqueles que realmente estão prontos para viver uma vida com Deus. Aqueles que realmente amam ao Senhor. E aí lá no versículo 66, não, antes, os discípulos, aí eles falam essas coisas, e aí eles começam a ir embora. Eles veem que o preço era alto demais para eles pagarem. Não, viver essa vida aqui só para, pensando na eternidade, não, eu vou correr atrás daquilo que eu quero. Muitos foram embora, muitos deixaram Jesus ali naquele momento. E, olha lá no versículo 66, e desde... Daquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andaram mais com ele. E Jesus disse para os 12, quereis vós também ir embora? E então Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e estamos certos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus pela vida de Pedro. Glória a Deus, ele entendeu a mensagem. Os discípulos, 12 discípulos que permaneceram com Jesus, entenderam a mensagem. Eles não estavam ali porque iam ver Jesus curar os enfermos. Eles não estavam seguindo a Jesus porque ia ter mais multiplicação de pão. Eles não estavam seguindo Jesus porque quando eles precisaram pescar, Jesus falou para lançar a rede do outro lado e eles puxaram a rede cheia de peixe. Não, eles estavam ali porque eles entenderam que a vida é muito mais daquilo que eles poderiam ver. Eles entenderam que a vida ia além disso. Que existe uma vida para a gente viver junto com Deus. E nessa vida junto com Deus, você vai prosperar, meu irmão. Nessa vida junto com Deus, você vai andar em cura. Nessa vida junto com Deus, a sua família vai avançar. Você vai ter restauração pessoal, familiar. Seja o que você precisar, está incluso no pacote da salvação. Amém? Não estou pregando contra essas coisas, não. A Bíblia diz que a gente comerá, se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Está disponível para nós. Jesus não nos deu a oração de petição para a gente não pedir as coisas. Não, Ele deu para que fosse usada. Ele deu o seu nome para que esse nome fosse usado. E esse nome é poderoso e faz com que as coisas aconteçam. Tudo isso faz parte do pacote da salvação. O erro está em inverter, em tornar o que não é central em central. O erro está em você buscar a Deus só por aquilo que Ele pode te dar. O erro está em querer só as mãos de Jesus e nunca querer os pés dEle, nunca querer se prostrar, render graças a Ele, reconhecer o Senhorio, reconhecer a grandeza. O erro está nisso. E a gente precisa estar alinhado, porque o dia está chegando. O dia está chegando e Ele vai vir buscar a sua igreja. E a gente tem que estar pronto. A gente não pode ser imprudente, que está lá desatento, que não leva o óleo igual as viúvas lá, algumas não levaram o óleo, e aí ele veio, passou, e quem estava pronto foi. A gente não pode ser negligente. A gente tem que estar preparado, tem que estar pronto para quando ele vier. Amém? Então, Deus, eu queria chamar o louvor aqui. A gente vai estar para finalizar agora. Deus, quando nos chama, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, isso aí é o início da nossa caminhada com Deus. Nós reconhecemos o Senhor, a nossa vida é completamente transformada. E sabe a multidão lá no início que nós lemos? Elas chegaram até Jesus por aquilo que Ele poderia fazer. Pela cura, pelo pão, enfim, eles desfrutaram disso. Mas o erro deles foi querer somente buscar Jesus nesses momentos, para querer essas coisas. Sabe, nós quando chegamos a Jesus, muito provavelmente pode ser um testemunho pessoal seu, você chegou com sua vida destruída, seu casamento destruído, a sua vida financeira acabada, você pode ter chegado assim e buscado em Jesus a solução, Ele é a solução, Ele pode restaurar todas as coisas, Ele deseja restaurar todas as coisas. E aí isso é testemunho para você contar para alcançar outras pessoas. Mas a partir do momento que sua vida é alcançada, você precisa entender que é muito além disso. Que a nossa caminhada, ela tem que ir além. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês ficassem em pé. Aleluia. Deus é bom. Queria que a gente pudesse tirar um momento de oração, sabe? Pessoal, você e Deus aí. E dentro disso, pudesse realmente agir com sinceridade, sabe? Olhar para a nossa vida, para a sua vida, eu olhar para a minha vida e sondar: Senhor, você tem sido realmente o Senhor da minha vida? Sabe, a gente nasceu de novo, você pode ter nascido de novo, tem caminhado com Deus, tem vindo na igreja, mas é interessante a gente se questionar às vezes: Senhor, você tem sido o Senhor da minha vida? Ou será que eu tenho caminhado de forma natural, tenho seguido de forma mecânica essa vida cristã? Muitas vezes a gente acaba ficando mecânico. Ora de forma mecânica, lê de forma mecânica, vai para a igreja de forma mecânica, simplesmente por seguir ritos, protocolos. E esses momentos de autoanálise mesmo, de sondar o nosso coração, é para fazer ajustes. É para a gente poder olhar no interior, no fundo do nosso coração, e perceber, sabe? Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso transformar isso na minha vida. E sabe, isso, essa mensagem toda, ela não é para trazer condenação. Essa mensagem toda, ela serve para ser um alerta. Para que a gente possa realmente refletir e ajustar. Porque como eu falei, os dias estão passando, o tempo está chegando e o noivo vem, a noiva precisa estar pronta. E esses momentos é momento da gente realmente fazer ajuste fino. Falar, Senhor, me perdoa por às vezes agir de forma mecânica. Me perdoa por simplesmente cumprir protocolos. Uma vida no Espírito, ela vai muito além disso. Uma vida com Deus vai além disso. A Bíblia diz em Oséias que Deus deseja se fazer conhecido por nós. Ele diz, conheceis e prosseguir em conheceis, em conhecê-lo. Deus, ele deseja se revelar para nós todos os dias. E muitas vezes a gente tem limitado o desvendar de Deus nas nossas vidas por seguir de forma mecânica. Senhor, nós não queremos, Pai, nós não queremos seguir de forma mecânica. Nós queremos, Senhor, estar sensível à Sua voz. Nós desejamos, Pai, do mais íntimo do nosso coração, viver uma vida que Te agrada. Uma vida que não olha para as coisas naturais simplesmente, mas uma vida que olha para Você. Reconhece a Tua grandeza, reconhece o Teu senhorio. Nós conhecemos o Teu caráter. O Senhor é santo e nós não podemos viver uma vida de qualquer forma. O Senhor é puro e nós não podemos viver uma vida de qualquer forma. Um alto preço foi pago para que esse relacionamento pudesse ser restabelecido. E Pai, nós não queremos viver essa vida de qualquer forma. Nós não podemos, sabendo de tudo aquilo que Você já fez, viver essa vida de qualquer forma. Oh Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai. Aleluia, grande é o Senhor. Eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui de verdade, não da boca para fora. Eis-nos aqui de todo o nosso coração, Pai. Queremos viver uma vida que Te agrada, uma vida que Te busca por quem Você é. Queremos ser um canal Seu aqui na terra, Pai. Não para proclamar aquilo que Você pode fazer por nós, porque Você já fez tudo. Mas para proclamar a Sua grandeza. Para proclamar o Seu senhorio. Dizer o quanto Você é bom. Para adorar o Seu nome. Louvar quem Você é. Ah, Senhor. Nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos, Senhor. Aleluia. E não queremos dizer Senhor da boca para fora. Que Você seja o Senhor da nossa vida sempre. Que Você seja o Senhor das nossas vidas todos os dias. O nosso dono, aquele que nos guia, aquele que nos corrige, aquele que nunca nos deixa, que nos direciona em todas as coisas, Senhor. Nós queremos viver uma vida junto contigo, uma vida que te agrada, Pai. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, irmão, se você está aqui nessa noite, você nunca deu esse primeiro passo, nunca reconheceu o Senhor como o seu Senhor, aquele que é seu dono. Nunca reconheceu Jesus como o seu Salvador, aquele que decidiu vir, descer do céu, vir na terra, pagar um alto preço, morrer na cruz por você. Se você nunca fez uma oração como essa, de entrega, entregando a sua vida, consagrando todo o seu ser ao Senhor, sabe, esse é o momento para você dar esse passo. É o momento de você ter a sua vida completamente transformada. É o momento de você ter a sua história reescrita. Eu queria te convidar para estar vindo aqui na frente, a gente vai fazer uma oração juntos. Aleluia! Deus tem uma nova história para você. Deus deseja restaurar a sua vida, seja a área que for. Deus está pronto para restaurar. Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que preenche. Se você sente um vazio dentro de você, pode ter certeza que Jesus vai preencher por completo. E você nunca mais vai se sentir sozinho, você nunca mais vai se sentir abandonado, mas você vai ter a convicção e a certeza de que alguém te ama. E esse alguém é Jesus. Esse alguém nunca vai te decepcionar. Pessoas falham, pessoas podem te frustrar, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai te decepcionar. E Ele deseja ser o seu Pai, Ele deseja te acolher, te colocar debaixo da poderosa mão dEle. Deus deseja te trazer para perto, mas Ele é respeitoso. Ele vai te trazer, se você quiser, se você decidir por isso, Ele vai entrar e vai transformar a sua vida. Mas Ele não vai chegar com a porta, com os dois pés na porta para poder entrar no seu coração, não. Ele vai ser respeitoso. E sabe, esse é o momento de você poder fazer uma oração como essa, de reconhecer. Eu queria convidar para estar vindo aqui na frente. Se tiver alguém, glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus é bom, glória a Deus.